Jefferson.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Hoje a gente vai trazer um assunto que nós já trouxemos aqui algumas vezes, que é muito importante a gente seguir falando, que é a disputa por talentos, que já vem acontecendo aqui na nossa cidade de maneira cada vez mais intensa, certo?
Exatamente. E ela tem se intensificado. Dados da Fecomércio mostram que o tempo de permanência no comércio varejista, ele caiu de 2 anos, né, e 8 meses para 1 ano e 9 meses.
Rotatividade enorme de talentos passando por aí.
Exatamente.
Por quê e como é que a gente faz para reverter isso?
São vários fatores, né? A gente, inclusive, agora há pouco estava passando a notícia sobre pejotização, as pessoas trabalhando em casa, as empresas estão tirando o home office, mas ainda ele é muito forte em alguns setores. Mas o que tem acontecido? Que a gente chama do apagão da mão de obra qualificada. E esse apagão da mão de obra qualificada, principalmente nos profissionais mais jovens, ele vem acontecendo porque a gente tem uma dificuldade de remunerar as pessoas que fazem faculdade, por exemplo. Então, imagina, eu vou trabalhar no comércio, eu vou ganhar 2.100, acho que esse é o piso salarial hoje, com mais algumas comissões. Aí eu vou lá, faço uma faculdade, minha família investe uma fortuna, e eu vou trabalhar numa empresa que paga o mesmo valor. Então, isso tem acontecido. Além disso, a disputa tem sido acirrada, principalmente no público mais jovem. Por mais que o desemprego esteja em 5% no Brasil, há regiões que estão abaixo de 3%, né, como Mato Grosso do Sul, próprio Paraná está em torno de 3%. Quando a gente recorta no jovem entre 18 e 24 anos, é 12%. Então, o jovem está desempregado? Essa é a pergunta.
E essa pergunta, ela está ligada muito, como você disse, a algumas mudanças de comportamento. Só que essas empresas que contratam e que estão em busca desses novos talentos, porque muitos dos antigos já estão ou se aposentando, ou mudando de áreas, ou estão nessa fase de uma rotatividade que a gente não via em anos anteriores. E como é que eu faço, então, para atrair essa nova geração e reter esse talento? Porque se eu vou trazer alguém, provavelmente eu vou dar um treinamento, vou investir um tempo, e aí quando essa pessoa está pronta, né, está rodando lindamente ali o meu negócio, de repente essa pessoa sai. O que eu faço para isso não afetar o funcionamento da minha empresa? Porque esses números que você trouxe de rotatividade, esse período é muito curto, né?
E tem um detalhe. Hoje o comércio varejista, a cada 2 anos praticamente ele troca todo o quadro. Todo. Então imagina que você vende um equipamento eletrônico que você precisa treinar a pessoa. Por qualquer motivo, né? Esse quando a gente chama de qualquer motivo, o jovem troca de emprego. Porque é mais perto da casa dele, porque a liderança ali tem... eu quero conhecer aquela outra liderança, ou porque o jovem hoje, ele realmente... as carreiras estão muito voláteis, né? E quando a gente puxa um dado do próprio GPTW, que mostra que as empresas que são GPTW, elas têm no seu quadro aumentada a quantidade de jovens. E a taxa de permanência do jovem, ela é 16% maior do que a do mercado. Então, o que essas empresas, Great Place to Work, né, que a gente chama, porque às vezes o pessoal brinca assim, mas o melhor lugar para se trabalhar é, tipo, não é um lugar que se trabalha. Na verdade, é o contrário, é um lugar que se trabalha muito. Mas o que os Great Place to Work fazem que as outras empresas não fazem? E são medidas simples. A primeira coisa é o dar o feedback. Né? Então, dar aquele retorno, bater um papo, one-on-one, que a gente chama, né? Um a um, que você faz com o profissional, para dar clareza para ele do que está indo legal, do que não está indo, isso ajuda. O jovem entende isso como uma ajuda para a carreira dele, como crescimento. Além da proximidade com a liderança. Quando eu tenho uma liderança forte, uma liderança que... eu tenho empatia. Então, treinar liderança, né? Essas Great Place to Work têm treinado muito a liderança. Primeiro para falar a linguagem do jovem, para entender a necessidade dele em relação a quais são as expectativas. Essas empresas têm um mínimo de plano de carreira. Não é aquele plano de carreira estruturado, como vamos analisar assim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Não, por exemplo, a pessoa entrou na empresa, está trabalhando. Daqui 6 meses, eu vou ter um bate-papo com ela, vou alinhar e eu vou começar a fazer investimentos na carreira dela, vou ter um aumento de salário. Isso faz com que a pessoa vá construindo uma carreira, vai permanecendo mais tempo naquela empresa. Um outro dado que é importante, que a gente analisou, é que o jovem, ele não é... É muito fácil você falar assim, o problema é a geração, né?
Essa geração desinteressada.
É. E quando a gente começa a analisar, não é que a geração é desinteressada. Talvez eles saibam avaliar melhor o que é importante para ele, porque ele...
As prioridades mudaram, né?
As prioridades mudaram. Então, se o meu emprego é perto da minha casa, se o meu emprego vai agregar conhecimento e para eu crescer na carreira e trabalhar no futuro, isso explica a pejotização, né? As pessoas não querem aquele emprego... fixo, né? E aí é um dado que acontece muito com o Maringá. Apesar de Maringá estar fora da bolha, né, do que acontece no país, a gente tem realmente uma retenção diferenciada, né? Mas muitas empresas, apesar de serem de tecnologia, de serviço e de áreas que são econômicas, como bancos, né, elas ainda têm modelos inflexíveis de trabalho. Então, o modelo está saindo do home office indo pro presencial. A gente já falou aqui na coluna, isso tem que ser feito gradativo e tem que ser pessoa por pessoa. Tem gente que entrega muito bem em casa, melhor até que dentro do escritório, e tem gente que vai querer ir pro escritório. Então o modelo híbrido funciona muito bem. E as pessoas, o jovem, ele pensa muito nisso. Peraí, para fazer isso aqui, eu não precisava estar aqui, poderia estar em casa. São perguntas que a gente não fazia na nossa geração, a gente simplesmente acatava. Então, o modelo de trabalho, ele tem mudado, o mercado não tem acomodado e acompanhado isso, as empresas têm sofrido bastante com isso, principalmente o comércio, isso pressiona salário, isso pressiona o negócio, né? E se não houver mudanças em relação à liderança, tem um mínimo de plano de carreira, eu não trabalhar a minha gerência para que ela treine rápido, porque imagina, o cara vai entrar daqui um ano e 9 meses... Todo mundo que está aqui não vai estar mais aqui. Então, eu tenho que treinar rápido. Eu não posso ter treinamentos extensos, né? E isso daí vai agilizar com que as pessoas fiquem mais tempo no trabalho, né?
E essa mudança da maneira de gerenciar, ela precisa, como você disse, ser mais rápida e mais urgente. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo aqui na coluna. Por quê? Eu sei que tem gente que está ouvindo a gente agora e que não concorda com essa visão e que fala, olha, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas trabalhavam pelo salário e eu pago um bom salário e eu não estou disposto a me moldar a essa nova geração que não tem interesse em estar aqui. Mas quem está chegando agora no mercado precisa enxergar sentido no que ele faz, senão ele não vai permanecer mesmo. É diferente das gerações anteriores que viam nessa estabilidade esse sentido, que viam o trabalho como fim, como meio para conseguir o fim ali de uma casa própria, de pagar a faculdade para os filhos. Hoje, essas prioridades não são mais as mesmas, né? Então, quem não trouxer essa visão que você trouxe agora e implementar, dificilmente vai reter novos talentos mesmo dessa nova geração que está vindo, né?
Exatamente. E o que as grandes empresas têm feito? Isso eu estava explicando ontem em uma consultoria que eu estava dando, justamente como que as grandes empresas fazem. Elas não fazem mais pesquisa de clima a cada ano. Elas fazem pesquisa anual, né? Mas elas fazem pesquisas que eles chamam pesquisas pulso. O que é uma pesquisa pulso? Uma empresa que tem, vamos analisar aí, 100 funcionários, ela no mínimo tem 5 setores. Pode ser que minha rotatividade não é na empresa toda, mas um setor está tendo rotatividade. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa exclusiva naquele setor para entender o que está acontecendo. Pode ser liderança, ou pode ser que a cultura das pessoas que eu estou atraindo para a empresa tem essa cultura. Eles não veem sentido naquele trabalho daquele setor. Então, talvez eu tenha que mudar. A remuneração é muito importante. As pessoas não decidem o emprego pela remuneração, mas elas acabam decidindo sair pela remuneração. Então, eu tenho problema com o meu líder, aí eu vou olhar meu salário. Mas enquanto meu líder é uma pessoa que me ajuda, faz eu crescer, eu vejo que eu estou me desenvolvendo, vou crescer na carreira, eu até aceito ganhar um salário menor. Mas ele também não pode ser totalmente fora do mercado. Né? E isso daí mudou muito, porque antigamente a gente tinha na cabeça, quando eu fiz faculdade lá no século passado, a gente aprendia que o contrato de mão de obra operacional era o salário mais barato possível, né? E depois você ia desenvolvendo essa pessoa, ela ia ganhando mais porque ela ia ficando sendo especializada. Esse é o problema que está acontecendo hoje. A empresa não tem tempo de especializar. Então, uma das coisas que a gente fala muito para os nossos clientes, e eu falo para quem está ouvindo, o treinamento tem que ser constante, tem que ser curto e ágil. E não precisa ser uma pessoa, uma sala fechada para dar treinamento. Você pode depositar conhecimentos por várias pessoas que trabalham ali na empresa. Isso vai aumentar o relacionamento. Então, a estrutura do treinamento, ela tem que ter um fim e tem que ter análise. E tem que ter análise do resultado. Senão o jovem perde o interesse. Peraí, isso acontece muito com o programador. Ah, mas me pediram para fazer esse código, mas ninguém vai usar. Ele já se desmotiva. E na nossa época, não. Estou fazendo, estou trabalhando, meu chefe mandou, vamos obedecer. Não importa para nós se alguém vai usar ou não. Estou ganhando para fazer. Isso mudou. As pessoas querem... porque elas dão muito valor ao tempo delas. Então, se eu não preciso daquele dinheiro, eu tenho outra forma de ganhar, como Uber, como iFood, ou fazendo quentinhas de marmita fitness em casa e vendendo, eu não vou trabalhar num lugar que só vão pôr eu para fazer e só para ganhar o dinheiro. Então, isso mostra o que está acontecendo no mercado. Uma explosão de PJ, uma explosão de freelance, muita gente buscando trabalhos alternativos e não querendo construir uma carreira. Se nós, como gestores, empresa e liderança, não mudarmos o nosso comportamento para entender que, no fundo, não é a geração, mas é que o modelo de trabalho mudou, a relação de trabalho está diferente, a gente vai ficar perdendo milhões e milhões de reais treinando, contratando, demitindo, ou as pessoas vão embora.
É isso, resumiu bem aí, para quem está ouvindo a gente e de repente está colocando, é o RH que está dando problema, por isso que eu não consigo reter talento. Vale olhar para dentro da empresa esses processos gerenciais todos, a trilha, a existência ou não de trilhas de avanço, de desenvolvimento desses profissionais, porque as empresas sempre disputaram clientes, mas agora elas também estão disputando cérebros, estão disputando mão de obra qualificada e essa disputa está acirrada, né?
O que está fazendo diferença para uma indústria, um comércio ou uma empresa de serviço é a contratação da mão de obra. Então, as empresas estão pagando, às vezes, um pouquinho mais ou dando mais autonomia e melhorando o ambiente de trabalho ou até oferecendo home office para justamente pegar o talento do concorrente. O que que meu concorrente tem? Ele tem alguns talentos. O que que eu preciso fazer para tirar essas pessoas de lá? Porque daí ele não consegue atender o cliente dele. Então, a briga antigamente era pelo ponto, né? Eu quero aquele ponto na Avenida Brasil. Hoje não faz mais diferença o ponto, é pouca diferença. O que faz a diferença é as pessoas que trabalham com você e como elas atraem os clientes para virem, porque o cliente busca um bom atendimento, busca uma pessoa com conhecimento e essas pessoas custam mais caro.
É isso, quem está contratando agora a frila para o fim de ano, que já quer reter esse talento para o ano que vem, fique atento a isso, certo, Jefferson?
Exatamente, aproveite os bons talentos que você está contratando e desenvolva-os.
É isso, recado tá dado. Até semana que vem.
Até semana que vem.